O consultório do Rádio Livre.
3421-3148. Rádio Jornal.
Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Rádio Livre. Boa tarde, doutor.
Boa tarde, doutor Felipe Lafayette. Muito obrigada por estar no nosso consultório com a gente.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, Rodney. Boa tarde aos ouvintes.
Doutor Felipe, gente, é médico formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele fez residência em cirurgia geral no Hospital Getúlio Vargas e em cirurgia plástica no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueiro, IMIP. Tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, atua como cirurgião plástico no Hospital Pelópio da Silveira e atende em consultório no Rio Mar Trade Center, aqui no Recife. O telefone é o 3277-9970 e também tem consultório na cidade de Gravatá. O telefone é o 99202-7784. Hoje o nosso consultório vai falar sobre harmonização facial, um conjunto de procedimentos estéticos para deixar o rosto mais simétrico e melhorar alguns pontos que incomodam bastante as pessoas. Os tratamentos combinados vêm conquistando os brasileiros. Algumas celebridades como Gretchen e Joelma já aderiram à harmonização facial. Mas, doutor Felipe, muita gente está procurando mesmo a harmonização facial agora?
Sim, Anne, tá, a procura vem aumentando bastante, tá? Primeiro por conta da segurança do procedimento, ele vem aumentando a segurança ao longo dos anos, a qualidade dos produtos que são injetados também vem aumentando e os profissionais também estão bem mais treinados, vem treinando esses procedimentos bem mais.
Quando o senhor fala dos produtos, quais são, por exemplo, as substâncias em geral utilizadas para fazer a harmonização facial? A gente sabe que são vários procedimentos. E isso pode mudar de uma substância para outra, mas em geral, quais são essas substâncias utilizadas?
Então, existe uma gama muito grande de substâncias, tá? Desde substâncias sintéticas, substâncias orgânicas, até autólogas, ou seja, do nosso próprio organismo. Em algumas situações, a gente pode utilizar a nossa própria gordura para fazer algum tipo de preenchimento, tá? E também os produtos biológicos, que são feitos por toxinas de bactérias, produtos de degradação. Por exemplo, uma substância extremamente utilizada, que é o ácido hialurônico, é uma substância biológica, é um produto de uma bactéria, entendeu? Mas ela é totalmente biocompatível com o nosso organismo.
E a harmonização facial não é cirurgia, né?
Sim e não. A harmonização facial, um procedimento cirúrgico, ele pode ser junto com outros procedimentos, cirúrgicos ou não cirúrgicos, e também em conjunto.
Doutor Felipe, o que é mais comum a gente encontrar fora de simetria no rosto? Desde isso acontece a partir de uma idade especificamente, ou a gente desde pequenininho já vai ter essa dificuldade na simetria e ela se acentua ao longo da nossa vida?
Então, Rodney, assimétricos todos nós somos, tá? Se nós existem projeções de lado direito, lado esquerdo do corpo, se nós espelharmos um lado para o outro, nós vemos que nós somos assimétricos, tá? Então, a harmonização facial, ela vem, como o próprio nome já fala, para harmonizar, tá? E existe também outra coisa que é chamada envelhecimento. O envelhecimento, ele atua em todo mundo, em todas as pessoas, e a gente tenta repor essa perda de volume, que o próprio envelhecimento, ele causa uma perda de volume, tanto óssea quanto de gordura. Então, esses procedimentos, eles visam a uma sustentação, uma estruturação do nosso rosto para substituir essa reabsorção óssea que acontece e também essa reabsorção de gordura e queda também.
Quais são os procedimentos que podem ser feitos na harmonização facial? A gente sabe que são muitos, né? Mas dá para a gente fazer uma listinha assim, de quais são esses procedimentos?
Sim, eu vou começar a passar mais ou menos uma progressão de idade, vamos pensar assim. Então, basicamente, no paciente um pouco mais jovem, entre 30 e 45 anos, se começa com a chamada toxina botulínica, tá? Que existe um nome
que
comercial.
Que é o Botox, né?
Isso, é o nome comercial mais famoso. Mas isso é um nome de marca, o nome correto da substância seria uma toxina botulínica, que existem outros tipos de marca, tão boas quanto. E o que é que ele causa? Ele causa uma paralisação da musculatura. Então, o que é que a toxina botulínica faz? Quando ela bloqueia essa musculatura, ela retira a impressão que a contração da musculatura faz na nossa pele, que seriam as rugas. Então, nós temos rugas dinâmicas e nós temos rugas estáticas. Rugas dinâmicas são aquelas rugas que, quando a gente faz uma expressão, ela acontece. Tá? Então, ruga estática e ruga dinâmica. Ela vai atuar aonde? Na ruga dinâmica. Tá? isso seria a toxina botulínica. Já o preenchimento, né, com ácido hialurônico, ela vai, como eu falei, volumizar a face. E também em rugas estáticas ela pode atuar com preenchimento dessa ruga.
Ou seja, para aquelas pessoas, por exemplo, que reclamam um pouco do lábio, que já está um pouco caído, diz assim, né, o lábio está um pouco caído, nesse caso seria o ácido ou o...
Seria um preenchimento.
Seria um preenchimento
com, provavelmente, a substância utilizada seria ácido hialurônico, mas aí teria que ser individualizado para cada pessoa, mas na grande maioria das vezes seria com ácido hialurônico.
Doutor Felipe, o Brasil é um dos países que mais realiza cirurgias plásticas no planeta. A partir de que idade é recomendado que se passe por um procedimento como esse? Já que você vai ter meninas muito jovens, adolescentes, até pré-adolescentes, questionando, ah, eu queria ser assim, eu queria ter meu nariz daquele jeito, eu queria ter um... E os pais ficam, às vezes, com a dúvida de que, em que momento eu posso levar minha filha ou meu filho, se vale a pena um procedimento, a partir de que idade?
Primeiro tem que ver se o paciente tem queixa, né? Não se leva qualquer paciente para um consultório se ele tem uma queixa. A partir do momento que aquele paciente tem a queixa, a gente vai ver se isso é factível ou não é factível. Então, por exemplo, existem pessoas que têm uma perda de peso maciça, por exemplo. Uma pessoa tem 25 anos, mas foi submetida a uma gastroplastia, por exemplo. Ela perdeu 40 quilos. Ela, com certeza, perdeu também muita gordura facial. Então, provavelmente, ela tem alguma queda no rosto e, muito provavelmente, ela seria beneficiada com uma injeção de ácido hialurônico, né? Com um procedimento de preenchimento com ácido hialurônico.
E nesse caso, em outros casos também, a harmonização facial, ela pode, dependendo aí da situação, substituir o que seria feito numa cirurgia.
Sim.
Ela pode complementar ou pode substituir?
Pode substituir, mas também tem que ser individualizado, tá? Por exemplo, existem pacientes que têm indicação clara de cirurgia, mas a gente opta por um preenchimento, porque, por exemplo, é uma paciente muito idosa, é um paciente que tem algum problema proibitivo em relação à cirurgia, então é uma pessoa que tem uma cardiopatia grave, mas... que não pode ser submetida a um procedimento cirúrgico, mas ela quer algum tipo de intervenção estética. Então, nesse tipo de caso, a gente prefere fazer com ácido hialurônico, entendeu? Com preenchimento com ácido hialurônico.
Sobre os procedimentos, você falou que entre 30 e 45 anos, os mais utilizados seriam o ácido e a toxina botulínica. A partir dos 45, esses procedimentos mudam um pouquinho?
Muda um pouquinho porque... quanto mais idoso o paciente é, e aquele paciente que provavelmente nunca fez esse tipo de procedimento, talvez ele não, só o preenchimento com ácido hialurônico, com a toxina botulínica, não seja suficiente. Então a gente pode, a partir dessa idade, claro, como eu falei, individualizar de paciente para paciente, partir também para um procedimento cirúrgico. Tá? Então, por exemplo, um procedimento cirúrgico que é menos... que é de um porte menor, que seria a cirurgia plástica da pálpebra, chamada blefaroplastia. Pacientes que têm já 55 anos, 60, já tem uma queda da pálpebra, e só uma cirurgia de blefaroplastia, tanto pálpebra superior quanto inferior, vai ajudar na harmonização dessa face, certo? Mas claro que todo procedimento cirúrgico também pode ser complementado com o procedimento não cirúrgico.
Nesse caso, como o senhor falou que tem gente que nunca fez nada, nunca utilizou nenhum procedimento, nesse caso da pálpebra, se a pessoa já tivesse utilizado, teria menos probabilidade ela passar por uma cirurgia ou não? Isso independe?
Não, em relação à harmonização facial, não. Seriam outros produtos, a paciente menos foto exposta, né? Foi ao sol menos vezes, isso aí tudo. É uma paciente que se cuidou desde cedo, ela teria uma possibilidade maior de não precisar desse tipo de cirurgia.
E a chamada bichectomia, que muita gente fala agora, que procedimento é esse? E faz parte também, né, do procedimento.
Sim, faz
de
parte.
Harmonização facial.
A bichectomia nada mais é do que a retirada de uma bolsa de gordura que fica na bochecha, que o nome dessa gordura chama bola de bichar. Por isso chama de bichectomia. É uma gordura que fica aqui na região geniana, né, que a gente chama que é a região da bochecha, e que em algumas pessoas ela tem a indicação de retirar pelo menos uma parte dessa gordura para dar uma suavizada no rosto, uma afinada no rosto. Mas também não é indicado para todo mundo, feito a gente ver algumas indicações por aí, tá? E lembrando, como eu falei a Rodney agora, em relação ao processo de envelhecimento, a gente perde gordura. Então, uma paciente que aos 30, 25, 30 anos fez uma bichectomia, talvez até uma bichectomia mais agressiva do que o necessário, quando ela tiver com 50 anos, que o processo de reabsorção de gordura dela vier acontecendo, ela já tirou aquela gordura antes. Então, talvez esse procedimento daqui a um tempo ele vai ter que ser revisto ou pelo menos diminuir a quantidade de gordura que se é retirada.
Nesse caso, era melhor, vamos dizer assim, já que ela é tão nova, podia ser que esperasse um pouco mais para fazer essa avaliação.
Isso, eu falo em relação à descriminalização que está ocorrendo, tá?
Sim.
Uma epidemia de bichectomia. Eu falo que os procedimentos tem que ser individualizados, de paciente para paciente, não do jeito que está hoje em dia.
E pensados até mesmo no futuro,
e
né?
E pensar no futuro, exato.
Então, Felipe, são procedimentos simples, ambulatoriais, ou esses procedimentos que o senhor está falando, levantamento da pálpebra, essas outras coisas podem ser feitas num próprio consultório bem preparado, ou é preciso ir para uma internação próxima à UTI?
A maioria dos procedimentos cirúrgicos são feitos em hospitais, tá? Até por conta da anestesia que é feita, da sedação. Então, a gente precisa de um ambiente mais preparado, com a UTI de retaguarda. Tá? Agora, os procedimentos de aplicação, não. Tá?
Como a toxina,
o ácido hialurônico, os fios de sustentação, que a gente ainda não falou. Isso tudo pode ser feito no consultório.
Fios de sustentação, Anny. A gente ouviu tanto falar disso, né? Vamos deixar isso para o próximo bloco? Dá para a gente fazer um intervalozinho
não,
já?
Dá pra
não,
gente... dá para falar ainda? Dá para explicar um pouquinho. Dá tempo ainda. Explique logo para a gente, porque já que o senhor tocou no assunto, agora está todo mundo querendo saber
então,
sobre fios de sustentação.
Fios de sustentação também é feito de ácido hialurônico, só que ele é na sua forma sólida. E como o próprio nome diz, ele realmente leva uma sustentação, tá? Do rosto. E outra coisa que eu não falei ainda, a gente tem que se lembrar que essas duas substâncias, elas têm validade, tá? Não é porque eu fiz uma aplicação de ácido hialurônico que ele vai durar para o resto da vida. Em média, dura um ano e meio aquele tipo de aplicação em relação ao ácido hialurônico, o que também vai levar em consideração os fios de sustentação, tá? A partir do momento que é feita a aplicação, o ácido hialurônico ele tem um poder hidrofílico, que é isso. Ele chama a água para perto dele, ele deixa tudo no lugar que ele está, ele puxa a água e deixa aquela região bem hidratada, estimula colágeno. Então, a aplicação do ácido hialurônico ela tem um efeito imediato e tem um efeito tardio. E após mais ou menos um ano e meio, esse efeito é totalmente perdido. Tá?
Agora, quanto tempo leva para se fazer? Por exemplo, chego no consultório, estou com várias queixas no meu rosto e queria fazer uma harmonização facial. Em média, esses procedimentos eles devem passar um dia, pode passar mais de um dia para ser feito? Como é que funciona essa questão do tempo?
Pode, tem tudo a ver com a quantidade que seria utilizada, né? Tem pacientes que um preenchimento com 2-3 seringas seria suficiente, tem pacientes que usam 20 seringas. Então, é mais seguro, muitas vezes, a gente dividir essa aplicação. Pode ser de um dia para o outro, pode ser de uma semana para outra, pode ser de acordo com o objetivo do paciente, tá? Mas pode ser dividido sim.
Agora, o senhor falou de muita coisa injetável, por exemplo, a toxina botulínica, a gente está falando do ácido. Isso, como o prazo não é para sempre, você fez depois de um ano e meio, por exemplo, você vai ter que voltar a fazer, corre algum risco, por exemplo, da pessoa ficar com o rosto sensível? Isso com o passar, eu digo assim, com o passar do tempo de você fazendo esses procedimentos e tendo que repetir para deixar lá o efeito que você quer no seu rosto. Existe algum efeito colateral ou existe algum risco de você ficar, por exemplo, com o rosto sensível demais?
Existem. É aquilo que eu falei no começo. Hoje em dia, a segurança no procedimento ele vem aumentando bastante por basicamente dois fatores, que é a qualidade do produto que vem aumentando e a qualidade dos profissionais que vem injetando. Tá? Então, por isso que a gente sempre diz, repete, bate sempre na mesma tecla, para sempre procurar profissionais habilitados e treinados para esse tipo de procedimento. Quais são as complicações principais? Assimetrias, né? Então, é colocado mais de um lado do que do outro, mais do que precisa de um lado do que do outro. Infecções, é um procedimento injetável, como é que eu posso falar? Ele rompe a barreira da pele, né? Então pode acontecer de ter algum tipo de infecção. Lesões nervosas pode acontecer também. E uma das mais temidas, que é a injeção do ácido hialurônico dentro de algum vaso. O que isso aí pode levar a alguma necrose da região do rosto, tá? Então, tem até alguns casos que apareceu na mídia ultimamente de procedimentos feitos por profissionais não habilitados e que, infelizmente, esse ácido hialurônico ele entrou num vaso sanguíneo e a região que aquele vaso sanguíneo abastece, vamos pensar assim, não chegou sangue naquela região e houve necrose da região.
Se com um profissional habilitado, né, a gente já corre o risco porque é um procedimento que tem esse risco, com um profissional que não é habilitado, esse risco aí aumenta bastante.
Esse risco aumenta bastante, exato.
Falando sobre harmonização facial, estamos recebendo um médico e especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o Dr. Felipe Lafayette. Dr. Felipe, a gente falou um pouco sobre vários procedimentos que são utilizados na harmonização facial e a gente falou sobre a questão de você procurar um profissional habilitado. Quem são os profissionais que podem fazer a harmonização facial?
Então, os profissionais mais indicados para se realizar esse tipo de procedimento, harmonização facial, seriam os cirurgiões plásticos e os dermatologistas. São as duas especialidades médicas mais adequadas para esse tipo de procedimento.
Nossa editora aqui, Natália Hermosa, está perguntando sobre a questão dos dentistas também fazerem a harmonização facial. Eles também podem fazer, né?
Então, isso é uma decisão de conselho, né? Há pouquíssimo tempo, o conselho deles autorizou, se eu não me engano, a eles realizarem esse tipo de procedimento. Mas isso ainda é uma questão discutível, tá? Que assim, acho que não é muito o meu mérito tá julgando isso, mas deixa isso para os conselhos resolverem e os órgãos cabíveis.
Agora, doutor, mulheres grávidas, elas podem fazer uma harmonização, podem passar por esses procedimentos de harmonização facial?
Então, o ideal é que não, tá? Nem mulheres grávidas, nem mulheres que estão amamentando. Não é nem porque tem certeza que vai acontecer alguma coisa, é porque não se tem certeza que não vai acontecer alguma coisa, tá? Então não existe, simplesmente não existem estudos nessa área, nem mulheres grávidas. Então a recomendação é que não se faça, nem em mulheres grávidas, nem em mulheres amamentando.
Tem algum outro público que tem uma contraindicação ou alguma outra contraindicação para esse tipo de procedimento?
Existem algumas doenças autoimunes, tá? Que aí tem uma quantidade enorme. Que se evita fazer esse tipo de procedimento, tá? De ácido hialurônico. Em relação também à toxina botulínica, tem algumas doenças neurológicas, tá? Porque o que é que a toxina botulínica faz? Ela bloqueia a liberação de um neurotransmissor chamado acetilcolina do nervo para o músculo. Então, existem pessoas que já têm esse problema naturalmente. Então, eu não posso colocar uma medicação que ainda vá aumentar esse tipo de problema, entendeu?
A harmonização facial, ela pode ser feita em todo tipo de pele. Porque a gente sabe que a gente tem tipos de pele bem diferentes, né? Então, todo tipo de pele, com cicatrizes ou não, elas podem passar por uma harmonização facial?
Sim, pode. Pode. A gente tem que tomar mais cuidado naquelas pacientes com queloide, né? Com predisposição a queloide, mas os tipos de pele de branco a negro, todos podem. E você falou em relação à cicatriz, na verdade é muito bom que tenha cicatrizes, porque, na verdade, o ácido hialurônico ele pode melhorar bastante o aspecto de cicatrizes. Tá? Principalmente aquelas cicatrizes acneicas também, eles podem atuar para suavizar.
Qual o público hoje que mais procura o serviço, doutor?
Ainda são as mulheres, mas com a procura muito maior dos homens. Tá? Então, falando em números, né, as pessoas gostam muito de números. Vamos dizer que seja 85% mulheres para 15 homens, mas que essa proporção de homens ela vem aumentando a todo momento. Tanto por conta das aplicações, porque os pontos de aplicação em relação a mulheres e a homens são diferentes, não são os mesmos, tá? Então, há homens que acham que vão para um consultório e vai sair com um rosto feminino. Não, não vai. Ao contrário. A gente vai aplicar pontos diferentes dos pontos femininos e, na verdade, vai deixar um rosto masculino, masculino, tá?
E eles também procuram, por exemplo, muito ácido hialurônico, muita toxina botulínica? Também são esses os procedimentos mais procurados?
São os mesmos. São
pelo
os mesmos,
público masculino?
São os mesmos.
Qual a idade, por exemplo, que o senhor não recomendaria fazer uma harmonização facial? Entre os mais novos e também os mais velhos, que o senhor diria assim, não, eu acho que não é o momento.
Em relação aos mais velhos, se for uma pele muito pesada, uma pele com muito excesso de pele, que na verdade a indicação ali seria para o procedimento cirúrgico. E que na verdade, se a paciente mesmo assim quiser, a gente utiliza tantas ampolas, tanto um produto, que fica até um valor proibitivo, porque existe um valor para isso, né? E o valor ele é contado basicamente pela quantidade de ampolas e pelas regiões tratadas. Então, fica um valor bem, bem alto e pacientes muito jovens também, a gente tem que individualizar caso a caso para ver se não é um tipo de dismorfofobia, alguma coisa assim, né? A gente tem que individualizar para ver se a gente vai ajudar ou não.
Até o senhor falou do período de reaplicação, qual é o tempo médio que é necessário para uma reutilização do processo?
Em relação à toxina botulínica, varia dependendo da quantidade do tempo que essa pessoa faz a aplicação, mas em torno de cada 4 a 6 meses tem que se repetir a toxina, tá? E o preenchimento mais ou menos um ano e meio.
Agora, quando o senhor chegou aqui, uma das perguntas que eu lhe fiz em bastidor e vou fazer agora é sobre quando as pessoas chegam no consultório e dizem, olha, eu estou incomodada com uma ruga na testa, tem um que chamam de bigode chinês, minha pele está assim, está assada, eu queria mudar isso, queria mudar aquilo. Vamos fazer os procedimentos, né? E recomendados. Mas a pessoa sai com uma projeção meio que do roxo, como vai ficar, ou não?
Uma projeção visual, não. mas a gente tenta explicar o que a gente pode ajudar e o que a gente não pode ajudar. E quantas aplicações seriam necessárias para poder suavizar esse problema. Né? Existem algumas rugas que são tão profundas que a gente não consegue em apenas uma sessão suavizá-la. Precisa de mais sessões. Então, a gente vai aos poucos mostrando a paciente, explicando bem direitinho tudo, para fazer com que ela entenda o que se passa na cabeça da gente. Entendeu? Porque se a paciente quiser algo irreal, a gente também não tem como fazer.
Não dá para chegar e dizer assim, eu vou sair daqui assim. Não é assim também,
não,
né?
Não. Nem procedimentos cirúrgicos, nem harmonização facial. Não dá, porque aí a gente está prometendo resultado. E assim, a gente é medicina de meio, a gente não consegue prometer resultado. A gente mostra com palavras mais ou menos o que a gente busca, mas prometer resultado a gente não consegue.
O consultório do Rádio Livre.
3421-3148. Rádio Jornal.
Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre harmonização facial. Estamos recebendo o médico especialista em cirurgia plástica, Dr. Felipe Lafayette, e a gente já vai começar esse bloco respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. Pelo painel interativo, Marta, do bairro do Espinheiro, está dizendo, Dr. Felipe, que tem 45 anos e que gostaria de fazer algum procedimento para minimizar os efeitos do melasma e do bigode chinês, que é aquela marca que fica ao redor da boca, principalmente quando a gente sorri. Aí ela pergunta, qual o procedimento mais indicado?
No caso do bigode chinês, né, que seria o suco nasolabial, tá? Seria o preenchimento, tá? Um preenchimento que a gente segue uma técnica, que a gente não só preenche aquela região, mas preenche também uma parte do terço médio do rosto, que a gente chama, que seria essa parte do malar abaixo dos olhos e também diretamente no sulco. Tá?
Que é onde as mulheres falam que a gente vai passar o blush,
exatamente,
por exemplo, né? Amassando o rosto.
É exatamente nessa região, então a gente segue essa linha que, por incrível que pareça, algo aplicado longe vai suavizar o sulco nasogeniano, mas também a gente complementa em cima do suco nasogeniano.
Ou seja, mesmo aplicando aqui em cima esse bigode chinês, essa marca, ela vai ficar suavizada.
Exato.
E é um preenchimento com toxina?
Com ácido hialurônico.
Com,
né?
Ácido.
Só para diferenciar bem isso aí, essa questão em relação à toxina ou a preenchimento. Né? A toxina vai somente paralisar músculo, tá? Ela não vai preencher depressão. Quem preenche depressão é o preenchimento, tá?
No caso do melasma que ela fala aqui.
Aí seriam procedimentos dermatológicos, tá? Com ácido, com laser, seriam outros procedimentos combinados.
Esses procedimentos que o senhor falou, por exemplo, como preenchimento, eles doem?
É uma aplicação que, apesar do produto, ele conter anestésico, ele contém uma anestésica chamada lidocaína, a primeira injeção ela incomoda. Porque a primeira ainda não houve nenhuma injeção com a lidocaína. As consequentes, elas tendem a doer menos, certo? Mas a gente também utiliza alguns procedimentos tópicos, tá? Algumas pomadas dermatológicas tópicas com anestésicos locais para diminuir. Mas há um certo tipo de incômodo, mas não é muito grande, não.
Tá certo. Quem está na linha com a gente agora é o Ricardo, de Nova Descoberta. Ricardo, boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, toda a Rádio Jornal. Eu quero fazer duas perguntas, por favor.
Ricardo, deixa eu só te pedir um favor. Você pode baixar só um pouquinho o teu rádio, porque tá dando retorno e eu não tô conseguindo te ouvir direito.
Tá.
Pronto, agora tá ótimo. Pode fazer suas perguntas.
Vou fazer duas perguntas, por favor.
Pode fazer.
A primeira, eu tenho 42 anos, só cresce cabelo no queixo em mim. Eu quero saber se é de família e o que é que eu possa fazer, por favor, para eu ficar barbudo. E a segunda é porque eu sou magro, aí eu queria comprar uma vitamina na farmácia, mas minha irmã disse que eu tenho que comprar só com a receita médica. Me diga essas duas perguntas, por favor. A senhora entendeu?
Entendi, sim. Doutor Felipe, o que a gente pode dizer para o Ricardo?
Ricardo, primeiro vamos dividir aí tua pergunta, tá? Em relação a tua barba, existe sim alguma medicação que você pode tomar, tá? Existem também algumas aplicações que pode ser feita na região da barba. E também existe implante capilar na barba, que você pode procurar, tá? Mas o ideal é que você procurasse realmente algum cirurgião plástico, algum dermatologista, para a gente poder te indicar direito, te orientar direito em relação a isso, tá? E em relação a tua magreza, né, a tua vitamina, segue a mesma recomendação, tá? Eu não posso, não te vi, não sei como você é para estar indicando uma vitamina assim pelo rádio, tá bom?
É melhor ele procurar um médico, né?
Isso,
um clínico.
Tem que procurar, pode ser um clínico. Essa segunda pergunta dele realmente pode ser um clínico, tá bom?
Quem está no telefone também com a gente, falando de Maranguape 1, é o Theo. Boa tarde, Theo. Oi, Theo. A gente tenta a nova ligação. Theo, tenta ligar de novo, Theo, pra você falar com o doutor.
Agora, doutor Felipe, a gente falou da bichectomia, por exemplo, que é para retirar, para diminuir um pouco a questão da bochecha, né? É verdade que ela pode provocar uma flacidez ou deixar mais envelhecida a pele? Algumas pessoas têm essa dúvida.
Se for retirada uma quantidade excessiva de gordura, feito a gente tinha falado, pode ocorrer uma depressão na região geniana. E sempre que a gente tira volume do rosto, sobra um pouco de pele naquela região. Então, pode dar um aspecto de envelhecimento naquela região, tá? E lembrando também que bem pertinho dessa região passa um nervo bem importante na face, que inerva a face. Então, se for feito por alguém inabilitado e lesa esse nervo, pode dar uma paralisia da região, tá?
Doutor Felipe, quando o senhor coloca aqui a necessidade da reposição da botulínica, não é o que eu vou falar o nome do produto, mas não é certo estar falando Botox. É a
toxina botulínica. Botulínica.
Botulínica, olha que nome difícil. Agora, se a pessoa precisa a cada 5, 6 meses fazer a reaplicação dela, ela é absorvida bem pelo organismo ou ela acumula?
Não, ela é absorvida, tá? Ela fica, mas ela basicamente vai ficar naquela região que você aplicou. A gente não aplica dentro do vaso, a gente aplica fora do vaso. Basicamente em cima do músculo que a gente quer atuar. Então ela vai ficar localizada ali naquela região. Normalmente ela tem um halo, ou seja, um diâmetro de ação de até 1,5 cm em relação, no lugar que eu apliquei, 1,5 cm de raio naquela região, tá? E na verdade, ela faz o bloqueio, feito eu tinha falado no começo, ela faz um bloqueio da inervação daquela musculatura.
Uhum.
Tá? Como é que o nosso organismo passa por esse bloqueio? Ele cria novas terminações nervosas para aquele músculo e aí sim a gente volta a ter a mímica daquela musculatura. O que leva, em média, 5 meses.
Mas pode ser feita a reaplicação na mesma região, sem comprometimento?
Pode ser feita sem comprometimento.
Agora, doutor, quando a pessoa passa pela harmonização facial, fez os procedimentos todos, precisa ter algum cuidado pós-procedimento?
Precisa. A gente indica que naquele dia que foi feito o procedimento, a paciente não vai fazer exercícios físicos, tá? Não vai para academia, mas são exercícios físicos maiores, tá? Aquele exercício de dentro de casa, de algum procedimento em casa, não tem problema. E também, se por acaso ficou alguma equimose, ou seja, aquele roxinho que fica quando a gente tem alguma pancada, que evite se expor ao sol enquanto aquele rosto tiver, senão no outro dia, vida normal.
Tranquilo, né?
Tranquilo, normal.
Até porque a gente está falando de vários procedimentos que não são cirurgias. Agora, por exemplo, muita gente também reclama bastante das olheiras. Para quem tem olheira, qual seria o procedimento mais indicado?
As olheiras têm que ser divididas em quê? Se ela tem perda de volume, se ela tem coloração inadequada, se ele tem excesso de pele. Tá? Se ela tiver somente excesso de pele, um procedimento cirúrgico pode ser feito é a blefaroplastia, que é a cirurgia da plástica, a cirurgia plástica da pálpebra inferior. Tá? Se for falta de volume, a gente pode preencher com ácido hialurônico no plano bem profundo também. E se for coloração, aí tem peels químicos, peels físicos, outras coisas que são tratamentos também dermatológicos que a gente pode lançar a mão.
Mas isso tudo pode estar dentro da harmonização facial,
pode,
dependendo de quais sejam as queixas
pode
da pessoa.
Sim, pode sim.
E para quem tem aquelas bolsas, que chamam aquelas bolsas embaixo do olho, né? Porque não é só a coloração, por exemplo. Às vezes tem a pessoa que está com aquele olho bem inchado mesmo, que dá aquele aspecto de cansado o tempo inteiro. Nesses casos?
Também a cirurgia, ela é indicada nesses casos para retirar as bolsas de gordura, que tem na pálpebra inferior. A gente tem 3 bolsas de gordura na pálpebra inferior, tá? E também pode ser feita a aplicação de ácido hialurônico, que na verdade a gente vai mimetizar, a gente vai disfarçar essas bolsas. A gente vai volumizar todo o rosto para que aquelas bolsas, na verdade, também ajam como preenchimento natural da face.
A Sandra, do bairro de Peixinhos, está perguntando aqui, pedindo para eu perguntar para o senhor o seguinte: ele disse, esses movimentos que tem vários vídeos que fazem no rosto, circulando para cima e para baixo na internet, se pode fazer em casa, se tem realmente algum resultado. Eu acho que são movimentos circulares que fazem vários vídeos na internet e a gente sempre vê, né? Coloca isso, faz isso. Se você fizer esse movimento, é bom para circular o sangue. Enfim, ela pergunta aqui sobre esses vídeos. Ela não deixa claro, mas pelo que eu estou entendendo, são realmente movimentos circulares que tem. Se realmente isso dá algum resultado, se ela pode fazer em casa.
Se eles têm uma massagem facial, que pode ajudar na drenagem, se tiver com algum edema, alguma coisa assim. Mas acredito que isso seja um benefício pequeno.
Mas se, por exemplo, eu não sei, eu nunca vi, mas se tiver vídeos ensinando o que você deve injetar na sua pele, de jeito nenhum,
jamais.
Né? Porque isso pode trazer riscos muito maiores.
Cuidar também com aquelas receitas caseiras, né, de substâncias caseiras, pode levar a muitas queimaduras. Tem muitos relatos de queimaduras graves na pele por conta de receitas caseiras.
Uma das grandes reclamações que a gente vê quando a pessoa está pensando em fazer a harmonização facial é dizer, não, porque a gravidade no meu rosto já está agindo forte. Às vezes as pessoas também perdem dentes e acaba isso facilitando. Nesses casos, perdeu o dente, está com um rosto mais caído, seja por qual for o motivo, tem que procurar vários especialistas para poder ver o que é que tem que ser feito em tudo? Ou você vai, por exemplo, só no dentista ou só no dermatologista? Como é que você faz assim? Para quem está dizendo, ó, eu tenho várias coisas que não estou gostando. Por exemplo, minha pele está muito caidinha. Eu já perdi alguns dentes. É interessante ir para vários especialistas?
Sim, com certeza. O dente ele é fundamental na estruturação do nosso rosto. Quando a gente perde algum dente, tanto o lábio everte, tá? Tanto a maxila perde massa, a maxila, esse osso de cima. A mandíbula também, quando a gente perde dente, a massa óssea ela diminui. Tá? Então, o ideal é que sejam refeitos esses dentes, algum implante. Tá? E depois que for feito esse tipo de tratamento, aí sim, procurar outras especialidades para fazer a harmonização.
E a harmonização facial está para tudo, né? Está para o rosto inteiro. Então,
exato.
Assim, vai para o dente, como a gente falou aqui. Inclusive, quando a gente começa a pesquisar sobre harmonização facial, todo mundo falando de harmonização facial, a gente vai pesquisar. Muita gente fala de vários procedimentos também na questão dos dentes, e a gente acabou de dizer que os dentistas, eles também estão fazendo, mas é algo para você procurar cada um na sua especialidade.
Exato.
Nada de internet, né, doutor? Esse negócio de você ir para a internet e ficar procurando várias coisas, é melhor você procurar o seu dermatologista no mínimo.
Exatamente. A internet, ela é uma ferramenta interessante, mas para suscitar dúvidas, mas nunca para fazer um tratamento que você mesmo vai fazer, né, um autotratamento aí, não.
Doutor Felipe, todos nós vamos perder massa óssea ao longo da nossa vida, né? Natural do ser humano nós envelhecermos e perdermos massa óssea.
Com certeza, todo mundo perde. Se você pegar um crânio de uma paciente que faleceu jovem, um crânio de quem faleceu bem mais velho, a diferença é importante. Tem várias diferenças, né? A abertura do osso nasal é diferente, a abertura ocular é diferente, mas tem reabsorções ósseas no sentido antero superior e póstero, e antero posterior e superior inferior, entendeu? A diferença é importante.
A gente falou dos cuidados que a gente precisa ter depois dos procedimentos, mas antes também precisa ter algum cuidado para preparar essa pele ou não?
O ideal é que no dia do procedimento a paciente vá sem maquiagem, tá? Se tiver alguma infecção local também não pode, alguma espinha, alguma infecção viral também não pode fazer nesse dia. E tá com uma boa saúde.
E qual é a maior preocupação dos pacientes quando decidem fazer a harmonização facial, doutor?
Principalmente assimetrias, né? Ficar com um lado diferente do outro, né? E os exageros nas aplicações, para não ficar com aquele lábio muito grande, aquela maçã do rosto muito grande, que a gente vê muito por aí, esses excessos, né? Em várias pessoas.
Agora, só para a gente finalizar, a gente está falando aqui de uma nova moda, né? Que realmente muita gente está procurando bastante esses procedimentos. E com relação a preço também, isso já ficou mais barato do que antes? Ou ainda está num valor bem acima do que a maioria da população pode pagar?
Não, ficou. Está mais barato. A tecnologia está aí, então novos produtos estão sendo lançados. A concorrência nesse setor está aumentando, tá? E vem, no mínimo, vem mantendo os preços com tendência à queda.
Por isso, o senhor falou da concorrência, também é bom ter cuidado com as pessoas que você vai procurar para fazer, né?
Sim, sim.
Bom se certificar isso. De que aquele local tem realmente profissionais especialistas.
Isso, e também a concorrência, eu falei mais em relação aos produtos.
Sim.
Os produtos, antigamente só tínhamos duas, três marcas, agora a gente tem várias marcas que vendem, que fabricam tanto a toxina botulínica quanto o ácido hialurônico.
Tá certo, doutor Felipe. Olha, muito obrigada por esse consultório de hoje. Acho que o senhor tirou várias dúvidas de quem estava pensando em fazer a harmonização facial, não sabia direito, são vários procedimentos. E a mensagem que a gente pode deixar é que a pessoa procure realmente um médico especialista para não fazer besteira, porque o rosto é muito delicado, a gente não pode errar, né?
É, exatamente. É, fica aí a dica, né? Realmente procurar pessoas habilitadas, locais apropriados para aplicação, produtos de qualidade. E tem alguma queixa específica também, é importante, não vá no oba-oba, realmente procure o que você realmente se sente mal naquela região.
Tá certo, então falou então o Dr. Felipe Lafayette, ele que é médico especialista em cirurgia plástica, ele atende no Recife, o telefone do consultório é o 3877-9970. Em Gravatar, o telefone do consultório é o 99202-7784. E se você quiser procurar o Dr. Felipe nas redes sociais, segue então o Dr. Felipe pelo Instagram, é o @brfelipe, com I, Felipe, no final é o E, Lafayette com Y e dois T's, tá certo?
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.